Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. 1º de setembro, né? Enfim, agosto terminou. Que o meizinho abençoado. Vamos lá, 6:11 está começando o Gabriela Esportiva. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tom de Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. O Brasil sagrou-se depois de 16 anos campeão da Copa América de Basquetebol ontem, num jogo final contra a Argentina, após fazer uma semifinal para os Estados Unidos. Logo mais, a gente comenta aqui no Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria, hoje ele cantou a pedra, né? Zé Maria, eu vou colocar aqui como o guru do futebol. Ele cantou a pedra do Bahia, falou... Ô, blíngua arrumada!
Boa noite. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportivo. Eu não falei apenas que tinha que ter precaução, né? Porque os números mostravam que o Mirassol tem que ser visto, né? Como uma equipe, não como uma equipe que está debutando esse ano no futebol da primeira divisão, mas como uma equipe que dá exemplo aos grandes do futebol brasileiro que estão há muito tempo trabalhando ali na parte de baixo da tabela. Agora não esperavam a derrota de 5, né? Aí já é demais também.
Rapaz, é pra ficar esperto. Júlio César agora tá com um novo visual, ele se modernizou, né? Tá mais juvenil. Tá usando agora All-Star Converse, né? O negócio tá mais pra frente. Eu quero saber.
Sandálias franciscanas.
Exatamente. A Itapuã, aquela sandália que antigamente a gente chamava de quê? Sandália de tropeiro.
Sandália Cristo Rei.
Cristo Rei, ele agora é All-Star Converse, vai. Júlio César, pode falar, meu irmão, fica à vontade.
Boa noite pra você. Tony Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Até que enfim o Vitória deu ar da graça dentro de casa, né? Venceu o Galo e deu uma amenizada aí na sua situação, porque tava feia a situação do Vitória. E Bahia deu vexame fora de casa e o torcedor tá chateado e o bicho vai pegar, viu? O torcedor já tá se manifestando, principalmente as organizadas do Bahia. Estão se organizando para poder dar um choque, como a torcida do Vitória deu nos jogadores. A torcida do Bahia está se organizando também para dar um choque nos jogadores do Bahia para ver se eles acordam, né? Eu acho que perder é normal, mas você tomar uma goleada... Bahia hoje ele pode até tomar uma goleada de um Palmeiras, de um Flamengo, mas de um time que tem o mesmo tamanho que ele...
O Bahia ficou com inveja do Vitória, a verdade é essa. A rivalidade ali é grande.
Valorizou muito o Mirassol, porque não há como a gente comparar tamanhos, Bahia, né? O Mirassol é muito pequeno. É muito pequeno em relação ao tamanho do Bahia. Agora o futebol do Mirassol é muito grande, né? Não é à toa que ele está nesse momento. Está ali ocupando a sexta posição, mas apenas um ponto separa dele do time do Bahia. Se o Bahia não tiver cuidado, se o Botafogo também não tiver cuidado, o Mirassol é candidato a brigar.
E o Mirassol entre tem menos partidas.
As quatro
também.
Melhores. É isso aí.
Tem menos partidas.
Entre
ainda.
As quatro melhores do país. Quer dizer, cinco, né? Porque o Mirassol chegou a fazer o sexto gol. Mas o VAR salvou o Bahia, né? E esse gol acabou sendo
anulado.
Chegou a estar 6-0. Quer dizer, imagine, seria uma goleada, como diz Café, muito parecida, né, com a goleada sofrida pelo Vitória.
Eu acho que a gente tem que valorizar o Mirassol, valorizar sem pena, né, porque é um time que está chegando na Série A, está chegando ainda.
Ronaldo voltou a ter uma atuação confusa. Teve um gol que ele saiu completamente perdido, entendeu? Goleiro do Bahia.
A gente fala do Vitória daqui a pouco.
Vamos lá. Na hora de estrear a nova contratação para o gol do time do Esquadrão.
Muito bem, pessoal. Vamos para frente, mandando um abraço aqui para a rapaziada de Itabuna, meu amigo Rai. Aquele abraço para Rai, Datinho, toda essa galera da velha guarda, do Conceição, da Abissina, né? Você sabe, Zé Maria, porque chamavam o bairro da Conceição de Abissina, não? Pois é, depois eu vou te contar. Vamos lá, 6h16.
Gabriela Esportiva.
6h16 da Gabriela FM, rodada 22 do Campeonato Brasileiro Série A, que começou no sábado com Ceará e Juventude. Juventude 1, Ceará 0. Teve Botafogo 4 e Bragantino 1, Zé Maria. O que foi que houve?
O Botafogo saiu bem nesse duelo, jogando em casa, né? Acabou construindo o Bragantino, gente. É muito diferente, por exemplo, do Bragantino do ano passado, né? Que fazia uma campanha mais arrumada. Nesse momento ocupa a 8ª posição, com 30 pontos. Mas o Botafogo foi muito superior. Eu hoje tive a oportunidade, Café, de ler uma entrevista do Montenegro, né? Todo mundo lembra do Montenegro. É o homem dono do Ibope, né, no país, e ex-presidente do time do Botafogo. E ele disse que respeitava muito o João Texto, mas João Texto não estava acima do Botafogo, não. E que a situação do Botafogo é preocupante. Ele colocou isso, entendeu? Dizendo que a SAF do Botafogo pode terminar com um final muito infeliz para o time do Botafogo.
Isso eu ouvi desde a semana passada, assistindo os programas do canal Sport TV, e todos eles falavam que a qualquer momento vai estourar a bomba da SAF do Botafogo e o Botafogo vai se igualar ao Vasco. Vai se igualar ao Vasco, ou ficar até pior do que o Vasco. A situação é tão feia do Botafogo que ele pode...
Só tem receita garantidas para pagar até o mês de outubro.
Que ele pode ficar pior do que o Vasco. O Vasco agora conseguiu, né, entrar aí na recuperação judicial. O Vasco agora vai dar o mar do Vasco vai dar uma acalmada. Né? Vai deixar de ser aquele mar revolto, vai ser um mar mais tranquilo. Agora, eu acho que o Pedrinho vai poder trabalhar mais...
Júlio, essa questão como é que fala? Da concordata do Vasco, vou falar numa linguagem mais antiga, que é a atual recuperação judicial. Isso aí não serviu para muita coisa, não. Isso aí só serviu para o Vasco reorganizar suas dívidas. Veja bem. O Vasco está vendendo jogos para pagar folha. O Vasco, dita pelo próprio Pedrinho, vendeu dois jogos por 4 milhões para ajudar a pagar a folha de pagamento. Eu sou vascaíno, estou falando isso para você, porque é doloroso, é lamentável.
Foram jogos que aconteceram em Brasília.
Exatamente, Zé Maria. É lamentável um time com a história do Vasco, com o tamanho do Vasco, chegar a uma situação dessa. É culpa do Pedrinho? Não. Eu acho que ele fez até demais, viu, Fred? Porque ele pegou os próprios bens e colocou como garantia nessa recuperação judicial. Mas o problema do Vasco é muito mais antigo. O problema do Vasco vem de Eurico Miranda, vem de seus beneméritos.
Esse aí foi quem afundou o Vasco.
Então o Vasco veio naquela lamaçal, e quando chegou agora estourou tudo. Então estão querendo colocar toda a culpa no Pedrinho. O próprio Edmundo já ficou um pouco estranho com ele, né? Mas o Pedrinho é quem menos tem culpa no Vasco da Gama. É o que menos tem como. Se deixasse a SAF do Vasco da Gama, ia acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o Botafogo hoje. Não tinha para onde correr. entendeu? O Vasco já estava afundado em dívidas. O Vasco teve água cortada, o Vasco teve luz cortada na sua sede, o Vasco cabulou pagamento de IPTU. Então teve que reorganizar. O Pedrinho está tentando reorganizar. Se vai conseguir, eu não sei, porque o Vasco não está conseguindo resultados em campo. O Vasco está ali, né, na 15ª colocação, mas com a mesma quantidade de pontos de Santos e Vitória. Então isso quer dizer o quê? Que a qualquer momento o Vasco, se houver uma reação desses dois times, o Vasco vai para a zona de rebaixamento.
Eu acho que Pedrinho vai conseguir trabalhar um pouco no Vasco, porque essa recuperação judicial, quando acontece esse acordo, o dinheiro, Zé, pode cair agora na conta do Vasco à vontade, que não vai ser mais bloqueado, não vai ser mais sequestrado para poder pagar as dívidas.
Você então, vai ter um limite,
então,
né?
Então isso aí vai ajudar o Vasco, você vê. Ainda bem, eu sei que é triste a gente ouvir dizer que o Vasco teve que vender dois jogos para pagar a folha, mas ainda bem que Pedrinho teve essa saída, né, para poder arrumar dinheiro e pagar a folha, não deixar atrasar, porque já, você já imaginou, o Vasco na situação que está, e ainda juntar duas folhas, três folhas atrasadas de salário, ia ser muito
pior. O problema,
pior,
viu, Café, é que Vasco e Botafogo têm um confronto direto, Fred, pela Copa do Brasil. Um deles vai ser eliminado. E são dois clubes que não podem sair nesse momento da Copa do Brasil, que dependem dessa receita para seguir, para conseguir fechar o ano, entendeu? Então, essa é a situação, porque um deles vai ficar pelo caminho e muito provavelmente será o Vasco, porque dentro de casa não conseguiu fazer o resultado. A campanha do Vasco é tão ruim, Café, que Vasco, Santos e Vitória, os três têm 22 pontos em 22 rodadas do Campeonato Brasileiro.
Não, mas é de um ponto por rodada.
Um ponto por jogo, rapaz. Então, muito provavelmente, a briga dos quatro que serão rebaixados vai acontecer desses seis últimos: Vasco, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Desses seis, quatro vão cair, não tem como.
O Sport já está rebaixado, rapaz. Pode tirar o Sport dessa conta. São as três vagas agora para cinco. Cinco times, três vagas para cinco times.
Exatamente.
Pois é.
A situação é essa, então. É um campeonato, né? Por exemplo, grandes clubes que não conseguem engrenar. O Atlético Mineiro, com a folha que tem, o Atlético Mineiro, Café, o Atlético Mineiro tem um elenco muito forte, está ali na 14ª posição, 24 pontos, abaixo de Grêmio, abaixo do Corinthians. O Corinthians, para mim, Fred, é a grande sensação dessa tabela na parte de baixo. Porque o Corinthians já tem 26 pontos, 12ª posição, um time que deve, entendeu? Que tem o maior passivo de todos os clubes profissionais do país, e o Corinthians ainda consegue, entendeu? Tá flutuando ali, entendeu?
Em posição
ruim, mas muito diferente dos seis
melhor
últimos
do que
colocados.
Dos últimos atrás. Muito bem, vamos falar dos jogos de ontem, né? Ontem tivemos, Fred Menezes, Santos e Fluminense 0-0, né? Um jogo de compadre.
Um jogo de compadre, não. Um jogo muito ruim de se assistir. Essa que é a verdade, né? É o que eu digo, né? O Santos não vem fazendo um campeonato bom, jogando dentro de casa, né? Também vem tendo dificuldade para pontuar. E o Fluminense jogou pensando em outra competição. Colocou em campo alguns jogadores aí, um time misto, né? E o Fluminense não aconteceu. Um jogo difícil de se assistir. Eu estou dizendo isso porque eu gosto do Fluminense, né? Assisto aqui muitos jogos do Fluminense, até para poder comentar aqui na rádio. Mas ontem foi um dia assim que o que eu esperei era o Fluminense tomar um gol no final do jogo e perder a partida. E isso aconteceu.
Dois gols, agradeço ao VAR.
O VAR salvou o Fluminense, porque, claro, o VAR também faz com que o Fluminense sofra quando ele faz os gols. Mas ontem foi bom porque O Fluminense ia sair com uma derrota e o Fluminense não merecia até a derrota. O empate foi um bom resultado, porque o Fluminense acabou até fazendo uma partida que não sofreu muito, né? Apesar do Santos também tentar e lutou bastante, mas foi um jogo difícil de assistir. E o que eu digo é que é ruim quando o Fluminense está em duas, três competições, porque não tem elenco para competir as três competições, e aí abre mão em alguns momentos, porque acha que vai se classificar, que não vai cair, né? E acaba perdendo jogos, perdendo pontos que podiam estar fazendo com que ele tivesse muito melhor na tabela.
Muito bem, Fred. O Fluminense não pode repetir aquela temporada que ele quase vai para a terceira, hein? Chegou numa situação calamitosa.
O Fluminense hoje está com 28 pontos e 20 em 20 partidas. O Fluminense está com duas partidas a menos, né, do que uma parte de equipes aí que já fizeram 22 partidas. Não quer dizer nada isso, né? É claro, mas o Fluminense está ali. Se ele vencer uma partida, próxima partida, vence duas partidas seguidas, o Fluminense sobe na tabela, vai lá para quinto, para sexto. Isso tudo facilita muito e pode vir até acontecer uma boa classificação no final do campeonato, coisa que aconteceu anteriormente. O Fluminense não vai disputar esse campeonato para vencer, né? Isso tudo já é ruim, porque você, torcedor, quer você as equipes brigando para ser campeão, né? Mas ele está pensando, eu acredito, que vislumbrando aí uma classificação para Libertadores aí do ano que vem, através ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana.
Muito bem, Fred, 6:26.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
Júlio César, o Flamengo empata com o Grêmio, né? O Flamengo empatou com o Grêmio. O que é que você tira desse jogo aí, Júlio César?
Bom, Tony, fala a verdade, ontem eu não assisti o jogo. Mas eu posso falar do Flamengo mesmo sem assistir. Posso falar, porque eu conheço o meu time. O Flamengo é um time covarde, rapaz. O Flamengo é um time que ninguém entende o Flamengo. Como é que o Flamengo pega o Vitória, faz uma apresentação daquela, dá 8. Aí vem pro Maracanã, 65 mil torcedores no Maracanã ontem, diante de um Grêmio fragilizado também. Que esse Grêmio de hoje é diferente do Grêmio de 2019, mas lá em 2019 o Flamengo deu 5. Eu quero. Todo torcedor do Flamengo ontem não esperava um menos de 3-4. Eu não vou aqui dizer que também ia dar 8 no Grêmio. Mas com o time que o Flamengo tem hoje, o futebol que está jogando, todo torcedor esperava 3-4-0 no máximo. Mas o Flamengo não. O Flamengo ele mesmo complica o jogo dele. Entendeu? Fez um golzinho chorado com a Arrascaeta. O time fica com aquele. Eu não entendo o Flamengo, não. Não!
Porque, inclusive, você comentou isso no jogo antes do Vitória, achando que o Vitória poderia dar uma good presa
no
Flamengo.
Fiquei com medo, porque eu conheço o Flamengo. E ontem o time apresentou aquilo que eu falo aqui de vez em quando. O Flamengo ontem era para vencer o Grêmio com um placar tranquilo. Né? Garantir se distanciar mais ainda do segundo, terceiro, do quarto colocado, mas não, o time perde a oportunidade, né, de abrir uma vantagem. O torcedor fica injuriado, tomou um gol de pênalti. Que tem hora que também eu vou dizer a você essas regras que esse povo insere no futebol. Porque aí no Lucas ontem ali, se você pegar o lance, ele não faz menção de cortar a bola, a trajetória da bola, foi um lance natural. Né, mas a bola bateu no braço dele, isso é notório, mas foi pênalti. Hoje eu estava assistindo um programa e a bancada estava discutindo, alguns foram a favor, outros foram contra, mas você vê que foi um pênalti assim meio que injusto, bicho. Porque você no, na velocidade, né? Seu,
eu não conheço o pênalti injusto, não. Eu quero conhecer
essa denominação.
Você na velocidade
injusto.
Do corpo,
a bola foi
correndo,
pênalti, Júlio.
O seu braço movimenta. Eu tipo assim, o que eu quero dizer. Que ele não teve intenção de mudar a trajetória da bola. Na hora que ele vai chegando.
Mas o braço aberto na grande área.
Pois é.
Quando a bola bate.
Mas a gente está discutindo aqui, mas a discussão que eu vi hoje na TV foi uma discussão embasada na regra. O cara botou a regra lá, leu a regra, tudo direitinho. E existe uma. Cada um interpreta do jeito que quer. A realidade é essa. Né? Mas o certo é que a regra diz que. A bola bateu na mão ou no antebraço, é pênalti, o juiz marcou, mas o Flamengo mereceu.
Beleza.
Mereceu o resultado de ontem.
Eu só acho...
Lugar de chorar na cama que é lugar quente.
Não, não tô chorando, não. Eu só acho indelicado é você chamar o Flamengo de um time covarde, né?
Ô, Zé Maria.
Esse time do Flamengo, gente, tem dado espetáculos. Esse time do Flamengo é de sobra a melhor equipe do futebol do Brasileirão. É de sobra, entendeu? Não merece uma denominação de um time covarde, entendeu? É. Acho que você aí está sendo insensato, não, injusto.
Muito
bem.
Eu
refaça Flamengo. Seus pensamentos.
José, tem
agora,
partidas que
a
Flamengo
bola
pode perder
foi,
e empatar,
a bola
rapaz.
Foi pênalti. E pênalti tem que ser, a regra tem que valer para todos. Não é porque foi o jogador do Flamengo no final do jogo, para aquela mãozinha aberta ali, entendeu, Fred? O jogador, um raro contra-ataque do Grêmio, coisa que praticamente não existiu no jogo inteiro. Mas o lance foi legal, foi bem marcado e foi a pênalti. Cobrança foi maestral.
Muito,
né?
Bem, vamos
de
lá.
De goleiro para goleiro, rapaz, há muito tempo que eu não vi uma cobrança com tanta categoria. Deixa eu terminar de falar,
6h31, vamos adiantar o passo que daqui a pouco eu tenho que entrar.
Deixa eu falar do Vasco.
Rapidinho. 6h31, vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h31, Zé Maria, Corinthians e Palmeiras. Corinthians 1, Palmeiras também 1.
Eu assisti esse jogo, eu tive a oportunidade de ver esse jogo, né? O Palmeiras se ouve melhor. O Corinthians se defendeu bem, né? Muita marcação, pouco espaço nesse derby que aconteceu ontem, no bom gramado, né? Na Neoquímica Arena. Agora gostei da entrega do time do Corinthians, mas do outro lado a gente sentia que ficou aquele sentimento pelo elenco que o Palmeiras tem, Júlio, pelas jogadas trabalhadas no duelo de ontem, ficou aquele sentimento de que o Palmeiras perdeu 2 pontos, né, e que o Corinthians ganhou 1, porque o Palmeiras teve mais posse de bola, o Palmeiras foi a equipe mais organizada, o Palmeiras foi a equipe mais ofensiva no jogo de ontem, lá no campo do Corinthians.
Muito bem, Zé Maria, 6h32.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Fred Menezes, Mirassol 5, Bahia 1, né? A rivalidade do Bahia e do Vitória é tão grande que os caras brigam até por questão de placar. Hã? Bahia chega aí e toma essa goleada de 5x1 do Mirassol.
Já imaginava que o Bahia tem um jogo difícil pela frente.
É, foi falado.
Né? Por conta de também estar participando de outras competições e o Mirassol somente o Brasileirão.
Zé Maria falou isso aqui na sexta-feira. Na quinta-feira.
Sem dúvida nenhuma que uma equipe.
Tomar de 5 é exagero,
não,
né?
Não, isso aí não.
Não jogou o Bahia. O outro time chegou a fazer até o sexto gol. O gol não foi marcado em razão do impedimento que aconteceu, marcado pelo VAR, e realmente o jogador estava impedido, mas foi uma partida muito ruim para o time do Bahia. Eu diria, Café, que o Bahia ontem tomou um show de bola, né?
Foi
do Mirassol.
O Bahia foi atropelado. Primeiro tempo, 3x0 para o Mirassol. No segundo tempo, o Mirassol continua jogando para cima, fisicamente superior também. O Bahia com a equipe mista jogando também, por conta de estar pensando em outras competições aí durante a semana. Então, isso tudo acabou complicando. O Mirassol, inclusive, dentro de casa, tem feito grandes jogos, né? E o Mirassol está buscando o seu espaço dentro do futebol brasileiro. Já vem crescendo nas competições de Série B e na Série A, entra esse ano e já faz um grande papel, inclusive inesperado, mas é isso, né? O Bahia pisou na bola porque é uma equipe que ia ter dificuldade para vencer por conta de tudo isso, mas você tomar 5, 6 a 0, 6 gols numa partida, uma grande equipe que é a Bahia, que pensa, né, em disputar Libertadores da América, até campeonatos mundiais aí no futuro, né, que o investimento é para isso, e aí é surpreendido por uma equipe do interior de São Paulo, fica difícil, né? Provavelmente vão haver pressões aí, vão acontecer aí reuniões com a torcida, como aconteceu com o Vitória. Você vê que o baque do Vitória já fez algum resultado positivo. Então isso é que às vezes assusta a gente.
A pressão emocional,
A pressão que foi feita depois do 8-0 contra o Flamengo fez com que o Vitória jogasse dentro de casa aqui, e a rigor fez uma partida, né, como se fosse a última do campeonato, né? E venceu o Atlético Mineiro, que é uma equipe de grande potencial. Então,
muito bem,
negócio Fred, surpreendente.
Muito bem, Fred Menezes. Tivemos também Internacional 2, Fortaleza 1, né? Espera um pouquinho só. Olá, boa noite. E aqui o Vasco, Zé Maria. O Vasco conseguiu vencer o Sport, que era uma das coisas que a gente estava com aquele cogno, aquela dúvida. Pelo amor de Deus, se o Vasco, eu mesmo falei, se o Vasco não ganhar do Sport, pode fechar as portas aí, vender, emprestar, dar de graça, fazer qualquer coisa.
O Vasco venceu, e só venceu porque criou um placar de 3-1. Isso deu uma folga, porque no segundo tempo foi uma pressão forte. O Vasco sofreu muito, sobretudo no apagar do jogo, porque o Sport partiu para cima, buscando uma reação. Esses três pontos, né, livrou o Vasco da zona do rebaixamento. Mas é a mesma pontuação, por exemplo, do Santos, que agora é o porteiro da zona, do Vitória, que é o primeiro inserido entre os quatro que estão ali na zona do rebaixamento. É um campeonato, gente, de uma irregularidade sem tamanho. Se a gente for comparar a parte de cima da tabela com a parte de baixo, três equipes, né, com 22 pontos, e dentre essas três equipes com 22, duas estão fora da zona do rebaixamento. Quer dizer, o que é que vai definir, se continuar nessa pegada aí, o que vai definir é o número de vitórias, entendeu? E portanto é que essa vitória contra o Sport foi muito importante, Café. O Vasco não pode perder, sobretudo para quem está ali pontuando na zona do rebaixamento, porque é uma campanha nivelada por baixo, muito irregular. Mas isso pode dar um alívio lá na frente da tabela desse campeonato brasileiro.
São três pontos que valem seis, né?
Exatamente.
Muito bem, 6:37, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:46, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, né? E agora nós vamos falar com o Arcanjo, não é isso, Júlio César? A respeito aí do interdistrital que está acontecendo. Professor Arcanjo, né? É com você, Júlio.
Vai rolar aí um campeonato interdistrital. Esse campeonato já foi realizado há muitos anos atrás. Estava adormecido, mas no ano de 2025 esse campeonato voltou a ganhar força, voltou a ganhar vida através do vereador Márcio Bodão, né, junto com a parceria com o prefeito Valderico Júnior. E também temos aí a Liga dando todo apoio, né? A Liga está junto com a prefeitura, com a Secretaria de Esportes, com o vereador Márcio Baldão, né, apoiando essa competição, que a Federação Baiana também está apoiando, né? Essa competição que ainda nem começou, mas pela organização que a gente está vendo, Fredão, dessa competição, não tenho dúvidas que esse campeonato vai ser o maior sucesso, e vai ser um campeonato assim que vai repercutir não só na cidade de Ilhéus, como na região.
Vai deixar história. Vai se tradicionalizar.
Primeiro que vai acontecer uma coisa dentro com esse campeonato que nunca aconteceu em Ilhéus. Isso eu vejo acontecer, Zé Maria, em Itabuna. Aqui em Ilhéus nunca vi. Todos os times participantes, Arcanjo está aqui, vai confirmar isso. Todos os times participantes vão ganhar o uniforme completo. É isso, né, professor? Boa noite. Seja bem-vindo ao Gabriela Esportiva.
Boa noite, Café, Júlio, Fred, Zé Maria, eterno pra gente do Colo-Colo. Igual não vai ter, não. Como hoje é o dia do educador físico, eu quero dar parabéns a cada professor, a cada profissional da área, que possa continuar a ter êxito.
Primeiro, Arcanjo, parabenizar você, que está aqui representando todos eles aí, professores de educação física. Então, parabéns para você, parabéns para todos eles e muitos amigos aí nossos e dessa turma toda que vive também do esporte, né? Então, a gente fica muito feliz com essa data aí, mais uma vez. Então, parabéns, felicidades para toda essa turma.
Obrigado, Fredão. Sobre a Copa Distrital de futebol de campo, já houve várias, mas igual a essa, não. Eu fiz parte das outras, igual a essa, não. Transporte gratuito para todos os distritos, vindo do seu distrito para jogar no Mário Pessoa. Uniformes de alta qualidade.
Sublime,
todos. Certo? É, todo material grátis. Inscrição zero. Taxa de arbitragem zero. Ninguém vai gastar um centavo. Nada. Vai só entrar em campo, jogar e buscar o seu objetivo, que é ser campeão. Ou chegar à final. Então, igual não houve até hoje. Prefeito Valério Júnior faz um marca de golaço, essa iniciativa, juntamente com a Federação Baiana de Futebol, a Liga de Futebol, o vereador Márcio Baldão e toda a equipe do esporte.
A federação, ela entra aí nesse campeonato doando os troféus, né? E as medalhas.
Ela doou os troféus de campeão e vice, as bolas, e troféu para melhor jogador, artilheiro e melhor goleiro.
Quantos times, Arcanjo, vão participar dessa competição?
São 16 times, já com as chaves em sorteio, né? Chave A, Salobrinho, Aritaguá, São José e Joerana. Chave B, Inema, Cachalo Novo, Águas Olivença e Japu. Chave C, Carubeira, Cachoeira, Banco do Pedro e Santo Antônio. E chave D, Marejap, Repartimento, Couto e Samaituba.
É, rapaz. Quatro times em cada chave. Qual é a chave considerada aí a chave da morte? Tem muitos times bons.
Salobinho, Aritaguá, São José e Joerana.
Essa é considerada a chave da morte.
Essa é a chave da morte.
É, tá forte mesmo.
Muito bem, Arcanjo. Essa competição começa quando e qual a data que termina?
Inicia dia 21, é um domingo, às 8 da manhã, abertura.
21 de setembro agora?
Setembro agora. Nós tivemos que antecipar porque o prefeito queria prolongar mais, então eu tive que antecipar para chegar até dezembro, dia 14 de dezembro, encerrar. Então a gente vai ter quase 3 meses de competições. Inicia com o primeiro jogo, Salobrinho e Aritaguá. Às 10 horas, São José e Joerana. E meio-dia, Águas Olivença e Japu.
Muito bem, a premiação para primeiro, segundo e quarto colocado?
Primeiro e segundo troféu e medalha. E mais uma espécie, quantia de ao campeão, R$4.000. Vice-campeão, R$2.000.
Certo, o terceiro e o quarto fica
só
Boca do Brasil.
Troféu.
É, só troféu e zero de dica. É, beleza. E devia ganhar pelo menos uma caixinha de cerveja, né? Pá?
Isso eles vão ter, vão ganhar.
Pô, esses jogos serão realizados aos sábados ou aos domingos?
Sempre aos domingos, no Mário Pessoa.
Muito bem, muito bem, muito bem. Então essa competição é uma competição que tem a iniciativa da prefeitura com o vereador Bodão, não é isso? E você na articulação toda aí, fazendo a parte de organização.
Eu só estou na parte da coordenação, mas toda a direção é do Poder Público Municipal de Ilhéus.
Beleza.
Prefeito Valderico Júnior.
Pronto,
a
isso
Liga,
aí.
A Liga de Futebol entra como nesse
a campeonato? Liga vai entrar com o espaço, né? Lógico, com a ofício para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro.
Fazendo a parte da logística.
A logística. Bombeiro, os árbitros também vêm pela Liga, certo? todo o corpo vem da liga.
Domingo são quantos jogos por domingo?
3 jogos por domingo. 8 horas, 10 horas e meio-dia.
Ótimo.
Sempre.
Muito bem, muito bem.
Inicia dia 21 de setembro.
Claro que não precisa nem fazer essa pergunta, né? Portões abertos, né?
Portões é tudo abertos, zero. Tudo zero.
Maravilha.
Inicia dia 21 de setembro e termina dia 14 de dezembro.
Muito bem, muito bem. É, aí agora é só esperar, todos os times já estão inscritos, né? Aí agora, dia 21, começa essa competição num domingo, transporte grátis para todos que queiram participar de seus respectivos distritos, né? Aqui no Mário Pessoa, o prefeito pensou bem, isso é muito importante.
Participar, nada, com a torcida, exatamente, com a charanga, né?
Pensou bem, essa questão bacana do esporte, movimenta a economia do município, né? Por quê? Porque está ali todo mundo junto, todo mundo comprando uma cervejinha, um refrigerante, uma pipoca, ajuda
fraternização,
Fraternização, né? Ajuda o ambulante ali, né, que vai vender seu. Muito bem.
Olha,
muito
café, bem. Claro que num evento que é tudo zero, né, e que está tendo uma magnitude desse tamanho, as coisas facilitam muito. Mas eu gosto de ver na organização do evento a figura de Arcanjo, porque Arcanjo é um especialista, né, nesse tipo de evento, né? É uma pessoa cuidadosa na área esportiva, passa o trabalho dele, passa credibilidade, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a me aproximar do Colo-Colo, quando eu digo com o pensamento de assumir o Colo-Colo, Arcanjo já carregava durante muito tempo, né, o River nas costas. O River já não disputava absolutamente nada, mas com Arcanjo era uma equipe de futsal emergente, né, disputando competições, e ele carregando o River, sobretudo, com muito carinho. E então isso
e nos... até hoje carrega, Zé.
Pois é. Então isso tudo passa, passa uma credibilidade grande. Tomara que nessa competição distrital possa não ter só apenas os jogadores veteranos, né? Que quem sabe de repente não possa surgir, porque há muito tempo Ilhéus não consegue revelar um jogador com qualidade para o futebol profissional. Pode ser nessa competição que de repente tem um menino aí escondido no interior, a gente não tenha visto, né? Então vejo com bons olhos. Parabéns, professor, e que a Copa se reverta no maior êxito possível.
Muito bem, recebemos aqui o professor Arcanjo, né? Ele que está na organização dessa Copa Interdistrital, né? Vai movimentar, como eu falei, o esporte, é muito importante, para buscar também, para causar interesse nos pequenos, no futebol, na juventude, né? Isso é muito bom, porque a gente viveu muito isso na década de 80 e de 90, isso, onde a gente participava desse esporte no ginásio, no campo, estava todo mundo sempre no domingo, no sábado tinha os treinos e estava todo mundo presente. Isso é muito importante. Parabéns aí ao prefeito Valderico, né, pelo apoio, por essa iniciativa. Parabéns também ao vereador Bodão e meus parabéns especial para você que está à frente aí, professor Arcanjo. Muito obrigado por sua vinda aqui, viu? A Gabriela FM está sempre à disposição. Quando quiser, quando começar o campeonato, os resultados, o senhor pode passar aí para o Júlio, que o Júlio vai, viu? Muito obrigado. Se quiser, pode falar.
Dia 16 de setembro agora, o prefeito vai entregar a cada equipe o material esportivo.
Ótimo.
Lá em cima, né? No palácio. Vocês devem ser convidados, a imprensa escrita, falada, utilizada, né? E haverá um grande momento com todos os... com todas as equipes.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Boa noite. A gente segue com o Gabriel Esportivo. As informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. 6h57.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o técnico Carlo Ancelotti, né, comandou nesta segunda-feira o primeiro treino na Granja Comari, casa da seleção brasileira, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A atividade abriu aí a preparação para os duelos contra Chile nesta quinta-feira no Maracanã às 21h30 e Bolívia terça que vem em é o alto, né? As partidas são as últimas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, é.
Claro que a expectativa é a gente ver uma seleção brasileira que está iniciando, né? Essa era Carlo Ancelotti. Mas eu, por exemplo, estou muito curioso, sobretudo, a formação do ataque da seleção do Brasil. Eu gostaria, Fred, de ver uma renovação. Quando eu falo uma renovação, é ver, por exemplo, esses dois atacantes que estão brilhando muito, né, no futebol europeu. Estou falando do João Pedro, né, que é jogador do... E o Estevão, são jogadores de um mesmo time, né? O Chelsea, né? Então, de repente... É, esses dois meninos, porque eu acho que o momento é esse. Está começando com um técnico novo, é, claro que a partida, é, resultado já não afeta absolutamente nada. O Brasil já está confirmado na Copa do Mundo, é, já garantiu seu passaporte na Copa do Mundo, mas essas duas partidas servem para que Ancelotti possa, é, conhecer de perto, né, conhecer de perto esse elenco. Ele fez algumas opções diferentes, né? Por exemplo, será que é o Alisson? Ou será que o Bento agora assume a titularidade? Ou quem sabe, será que o Ancelotti vai fazer a opção pelo menino Hugo Souza do Corinthians no gol? Quer dizer, tem posições que a gente ainda vai aguardar com expectativa. Mas o que a gente pretende ver no trabalho do Ancelotti é iniciar, buscar a formação ideal para que esse time possa se preparar, porque a Copa do Mundo está batendo na porta, né? É ano que vem. Então, faltam o quê? Faltam agora meses. A realidade é essa. Já não falta mais um ano. Agora faltam meses para o início da Copa do Mundo. E a gente quer ver uma seleção praticando um futebol com intensidade. Então, acho que essas duas partidas servem para o Ancelotti conhecer a melhor qualidade dos atletas que estão servindo à seleção, e acho que cresce também a responsabilidade em cada um, porque afinal de contas, nunca existiu isso no Brasil, né? É uma vez primeira, você ter um técnico internacional, um técnico maior do que muitos jogadores que estão sendo convocados para disputar essa competição, porque ele é o técnico mais vitorioso, né, do planeta do futebol. Então, espero que isso também possa ajudar nessas convocações.
Eu acho até, José, que essa Copa do Mundo, talvez o Brasil não alcance seu melhor resultado, mas se o Carleto fizer um bom papel e manter essa turma toda aí, né, para o futuro do Brasil, eu acho que na próxima Copa do Mundo, com Estevão, com João Pedro, essa juventude toda, grandes zagueiros aí, esperado aparecer também um meia, né? Então eu acho que ele pode, nos próximos 4 anos, formar uma equipe realmente que entre para a Copa do Mundo para vencê-la, né? E não só disputá-la. Esse momento agora é difícil, o Brasil precisa fazer pelo menos um bom papel. Mas eu não acredito muito que o Brasil consiga levar a próxima Copa do Mundo em 2026.
Vamos ver como será esse retorno, por exemplo, de Lucas Paquetá, agora mais leve, né? Sem aquela responsabilidade daquela acusação, que aquilo certamente prejudicou muito o futebol dele, porque o emocional dele não era o mesmo, né? Então a gente tem essa expectativa da volta do Lucas Paquetá, a gente tem a expectativa também do Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, né? Como será o Caio Jorge? Porque futebol é momento. O momento do Caio Jorge é muito iluminado, é diferente, é especial. Então, claro que a gente vai ficar nesse primeiro jogo. O horário ainda será o mesmo, né? O horário tradicional, 21h30, mas no jogo da Bolívia já vamos ter a alteração nesse horário do jogo com a Bolívia, mas esses dois jogos servem sobretudo para a gente analisar o comportamento, né, do time do Carlo Ancelotti.
Muito bem, Zé Maria, 7h02.
Gabriela Esportiva.
7h02, um abraço para a rapaziada do Califórnia, Risa Gás na cola do Gabriela Esportiva. Também tem o Carlinhos, meu amigo do Fátima. Carlinhos do aplicativo. Um abraço para você, ele que é fã do Zé Maria. Estou acompanhando aqui os comentários do Zé Maria. Um abraço para você, Carlinhos, tudo de bom. Beleza, então vamos lá. Júlio César, o meio atacante Neymar foi sincero ao falar sobre a sua ausência na última convocação da seleção brasileira. Na segunda-feira, 25, o técnico Carlo Ancelotti declarou não ter chamado o craque do Santos por devido aí questões físicas, mas o Neymar desmentiu ele. O Neymar disse o seguinte, disse que foi um adema que tive no adutor, foi um incômodo, na verdade, né, que não foi nada demais, tanto que joguei hoje, né, não iria jogar contra o Bahia mesmo, então, né, preferiram aí me poupar dos treinos para me deixar de fora, para poder me recuperar, disse Neymar após partida contra o Fluminense no domingo, né? Ele disse, acha que fiquei de fora porque é opção técnica mesmo, não tem nada a ver aí com a condição física, né? Então Neymar acabou desmentindo o Ancelotti, que disse que não chamou ele para jogar porque o Neymar estaria machucado, é isso, Júlio César?
Pelo que a gente entende da matéria, né? Mas o Ancelotti, ele conhece muito bem o Neymar na Europa, né? Não sei se ele trabalhou com o Neymar, eu acho que não, mas ele conhece de jogar contra, ele conhece de ver Neymar nos times da Europa, e ele sabe que o Neymar ainda não está na sua verdadeira condição física. Se o problema que ele estava era leve ou pesado, grave ou não, isso aí são outros 500, né? Mas eu entendo a posição do técnico da seleção. Não adianta você trazer um Neymar meia boca para a seleção. Ou você traz ele inteiro ou meia boca, não adianta. E ele entende que hoje Neymar fisicamente está meia boca. Tecnicamente a gente não vai nem discutir isso aqui porque é chover no molhado. Mas fisicamente a gente tem que discutir, porque Neymar não está bem, Fredão, fisicamente.
O que rola nos bastidores aí é que quando Neymar foi perguntado sobre a sua convocação e falaram, inclusive, na situação dele física, e ele diz assim, eu não preciso provar nada para ninguém. E o Ancelotti e sua equipe toda soube dessa resposta dele. A resposta veio com a não convocação.
Eu acho que então, ele se prejudicou com essa resposta. Neymar
é melhor ele ficar, entendeu, calado, trabalhar nos bastidores, trabalhar a sua parte física. Parte física melhorando, ele melhora também tecnicamente, vai fazer boas apresentações e vai ser convocado para a seleção brasileira logo no futuro.
Eu acho até que ele...
Assim a gente espera.
Na próxima convocação, porque a gente tá pensando que só vai acontecer esses dois últimos jogos e acabou não. Até o final do ano ainda vão acontecer mais uns 4 amistosos para poder fechar o ano. Essa convocação do agora, na minha opinião, acho que o Ancelotti chamou já para ele ver quem é quem desses novatos que ele pode levar para as próximas convocações para o final do ano, né? Porque a partir de janeiro do ano que vem ele já começa a montar a seleção dele fixa que vai para a Copa. Então ele tem até novembro, eu acho que é a última data FIFA, para poder ter uma noção de quem é quem para ele montar a sua seleção. Agora, eu acho que Neymar deu um tiro no pé com essa declaração, né? Tentando desmentir, né, o técnico Carlos Ancelotti, dizendo que ele fisicamente está bem e que o problema que ele teve não era um problema grave.
Ele falou que o problema era leve, né? Mas aí vamos ver o que é que vai acontecer. Né? O que vai acontecer é que ele acaba se queimando, né? Era melhor ele ter ficado calado. Ficava na dele. Vamos lá. 7 horas, Fred Menezes, o Brasil estará representado por Ítalo Ferreira e Iago Dorra, né? No Dorra, no WSL final 2025. Né, que está acontecendo em Fiji, né, e define o título mundial da temporada.
Gold break, Fiji, pode ser a qualquer momento, 4:30
da tarde. Passou um período sem ondas, não foi?
Porque abriu desde o dia 27, né, até o dia 4, a qualquer momento, às 4:30 da tarde de Brasília, pode ser chamada a primeira bateria, e aí o quinto colocado...
Ficou para hoje,
quarto,
né?
Ficou para hoje, 4:30, eu vim, cheguei aqui, não sabia ainda.
Não, até agora não aconteceu nada.
Então, provavelmente, vão fazer uma nova chamada amanhã, mas o Brasil já tem um esperando a última bateria, e a primeira bateria que rola, são 5 baterias, né? O quinto colocado, o Ítalo, já disputa com o quarto, para se vencer, disputar com o terceiro. Para chegar lá na frente, a Agudora está esperando, tomara que sejam 2 brasileiros nas finais aí, e seja com mais um brasileiro campeão mundial de 2025.
Muito bem, Fred, 7 e 7.
102,9, Gabriela Esportiva.
7 e 7, Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Café, e até amanhã.
Boa noite, Zé. Boa noite, Fred Menezes.
Tony Café, só mandar um abraço aqui para a turma toda da Seleção Brasileira de Basquetebol Adulto, que ganhou a Copa América ontem, depois de 16 anos, contra a Argentina. Um jogo, tecnicamente, não foi assim um grande jogo da Seleção Brasileira, mas o sistema defensivo funcionou, a Argentina também não pontuou e o placar foi baixo. Né? Mas o Brasil sagrou-se campeão depois de 16 anos, ganhou na semifinal para os Estados Unidos, fazendo uma grande partida.
Não precisava nem ser campeão, só aquele jogo contra os Estados Unidos já foi, já não, mereceu o meu aplauso.
É verdade, não. E o Brasil, mais uma vez, demonstra que está fazendo, que a federação está fazendo um grande trabalho e que o Brasil vem apresentando vários atletas aí jovens pelo mundo todo, jogadores inclusive na NBA. E a gente fica contente com isso aí. Mais uma vitória aí do nosso Scratch campeão.
Muito bem.
Então, boa noite para você, Tony, para Júlio, boa noite para Zé, boa noite para todos, professor de educação física da nossa região, grandes amigos, aqui na presença de professor Arcanjo também, um grande prazer tê-los conosco. Boa noite a todos.
Boa noite, Júlio César.
Eu quero iniciar a minha despedida mandando aqui. Parabenizando três grandes preparadores físicos da Cidade de Deus, e são três grandes profissionais e campeões baianos, né? Que um está aqui do meu lado, campeão da segunda divisão pelo Colo-Colo em 2014, Arcanjo. Parabéns pelo seu dia. O outro, Venâncio, campeão em 2006 com Colo-Colo. Já estava na labuta, era auxiliar de Gabriel. Venâncio, parabéns pelo seu dia. E mandar a outro campeoníssimo. Esse aí é Xará de Zé Maria, campeoníssimo. É porque tem dois títulos da primeira divisão, que é o Marailton. E Marailton, junto com o Venâncio, tem outros títulos também. É acesso de série e tudo no brasileiro. Então, mandar um abraço para essas três figuras, que são grandes profissionais aí da educação física. E são daqui de Ilhéus. Ilhéus tem orgulho, né, de ter esses três profissionais. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Zé Velho, lá na Conquista, ouvindo o Gabriel Esportiva, torcedor do Vasco. Meu amigo Gilmar, enfermeiro, lá na COSI, tá trabalhando, tá no plantão. Tá ligadinho conosco aqui. Qualquer hora que você quiser lá tomar uma injeção na língua, viu, Tony? O Gilmar tá te esperando. E um abraço pro meu amigo Jarlinho, lá no Vilela. Alô, Jarlinho, aquele abraço. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. A todos uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.
Você tem que comprar as canetinhas, viu? As canetinhas. Um abraço para você, um abraço para o professor Arcanjo, um abraço para você de casa, para você do trabalho. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com mais Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.